Então, consumo pouca coisa melosa, hein?
Essa frase ficou a frase da abertura, né?
Anteriormente.
E já vai começar o programa.
Olá, audiência do Checklist Podcast. Aqui quem fala é o Tenório do Futuro. E hoje eu não vou enrolar, eu já vou começar apresentando duas pessoas que estão aqui, dois integrantes, somando também vocês que estão aí ouvindo. Mas eu vou perguntar para eles aqui, que primeiro para você, Tito, você gosta de comédia?
Cara, pelas palhaçadas que acontecem na minha vida, eu diria que sim.
Ah, é? Olha só. E estamos aqui também com o Fernando Neto. Fernando, você gosta de romantismo?
Gosto de romantismo. Gosto de romantizar, inclusive, as coisas difíceis da vida.
Olha, que lindo. Porque hoje eu queria trazer vocês para um papo que eu não manjo muito. E por isso que essa conversa aqui, ela não vai valer de nada, porque é um assunto que eu não manjo nada. Porque é o gênero de filme que eu assisti pouquíssimo, que é de comédia romântica. Comédia romântica nada mais é do que aquele filme que vai ter situações embaraçosas, engraçadalhas. Às vezes, ele brinca com aquele besterol, né? Tipo, são situações absurdas, mas sempre tem um ponto ali que é alguém tá afim de alguém, nunca rola direito, uma hora vai rolar. E no final, ele tenta fazer você chorar, mas comigo, quase sempre falha. E aí, a gente tem aqui, sei lá, uma lista gigante de pessoas que fazem bons ou fazem tantas comédias românticas que um acaba acertando, que é, por exemplo, o Adam Sandler, que quando a gente fala de Adam Sandler comédia romântica, a pessoa fala, ah, o clique é legal, tal. Tem aquele filme lá que a mulher esquece, ele tem que fazer ela se apaixonar todos os dias.
Como se fosse a primeira vez?
Como se fosse a primeira vez. E a gente tem aí outros atores que eu posso estar falhando na memória aqui, mas eu sei que tem alguns que são marcados quando a gente fala de comédia romântica. E eu queria saber primeiramente do querido Tito. Tito, qual a sua relação com comédia romântica?
Pô, cara, eu tive fases, tá? Eu acho que eu já gostei mais. É que assim, acho que quando a gente é mais novo, a gente tem tempo pra assistir mais coisas. Então acho que a gente acaba assistindo mais filmes que hoje a gente às vezes... Até vou falar a real aqui, tá? Vou falar a verdade aqui. Até pro preconceito, muitas vezes a gente não assiste. E a nossa geração, a gente já teve um dos casts aí atrás, quando a gente falou do nosso backlist da pandemia, um pouco do nosso passado, a gente falou um pouco sobre isso. Nossa geração viveu um pouco da época analógica, onde eu não tinha o portfólio, a lista da Amazon Prime, da Netflix, para escolher o que eu ia assistir. Eu tinha que assistir o que a Globo falava que eu ia assistir, tá ligado? O que o SBT falava que eu ia assistir. E aí nessa, eu acho que eu assisti várias comédias românticas, e algumas que eu lembro com bastante carinho, cara. Então acho que essa é a minha relação, assim. Definitivamente não me lembro de ter ido assistir uma comédia romântica no cinema, por exemplo. O que lá fora parece ser muito comum. O cinema é um pouco mais acessível. A gente vê vários vídeos desses de day em cinema. Não era levando o seu companheiro e sua companheira no cinema para ver esse tipo de filme. Não é o meu caso, mas alguns eu lembro com carinho, porque eu tava ali na segunda noite, ou no domingo à tarde, assistindo algo na TV e passava uma comédia romântica lá. Então, pude assistir algumas coisas bem legais. Bem legais.
Uma das coisas que me fez pensar em trazer esse tema, né, foram dois motivos. Um, tava na pauta, e dois, é por conta do novo filme da Jennifer Lawrence, né, que é um filme de comédia romântica que eu realmente quero ir no cinema assistir, ou, se eu não puder ir no cinema, quero ativamente assistir, né. Parece ser um filme bem interessante. Por quê? Eu não sou uma pessoa, como é que fala, ingrata. Eu lembro bastante de filmes que eu gostei de comédia romântica, como o filme do Scott Pilgrim, por exemplo, que é um filme de comédia, também romântica, filme pastelão de comédia romântica, eu lembro daqueles filmes de casal, tipo O Senhor e a Senhora Smith, que é, eu não assisti adulto, adulto assisti, mas assim, eu não assisti de novo pra poder falar pra vocês, ó, é, realmente é um filme bem ruim, mas assim, na época que eu assisti, eu me diverti, eu acho que obra de entretenimento, o foco é esse, né? E aí, eu queria voltar aqui uma pergunta para o Fernando, que tá comendo kibe nesse momento, é, tem alguma comédia romântica que você lembra, assim, que você assistiu, que você fala, cara, era legal, ou mais de uma, se você tiver mais de uma?
É, nunca foi um gênero favorito pra mim, assim, não tô querendo pagar de descoladão aqui, não, mas realmente é um tipo de filme que não...
E não é, porque também eu concordo com você, tipo, assim, comédia é um gênero que eu gosto,
mas,
e assim, filme romântico também tem vários, assim, que eu posso até listar aqui, que são bons, mas comédia romântica é uma coisa que eu, assim, eu olho e falo, ah, tá, beleza, falou, obrigado.
Sim. É, tem poucas opções, assim, das quais eu me lembro ativamente de eu ter gostado muito, assim, né? É, como, por exemplo, Hit, o Conselheiro Amoroso, do Will Smith, ainda que, não, ainda que esse gênero já estivesse saindo de moda, porque tem muito disso que o Tito falou também, né? A gente não pode ser tão ingrato em determinadas questões, já que hoje a gente tem um portfólio muito maior do que a gente tinha anteriormente, e a gente tem gêneros que frequentemente entram na moda, né?
Uhum.
Hoje a gente tem muito esse lance de terror, de pai solteiro, assim, né? Que acaba fazendo bastante sucesso, que muitas séries e filmes replicam essa fórmula, mas esse particularmente nunca foi um filme... É um estilo que, assim, me levasse a atenção pra eu parar e falar, pô, preciso assistir esse filme. Mas, dito tudo isso, o Will Smith sendo o ícone, né, enfim, o fenômeno que ele já foi, todo o filme dele era um grande lançamento, né, pô, é o novo Will Smith. Eu lembro de Hit, o Conselheiro Amoroso, que foi uma comédia... É B ali, ok, numa comédia romântica, que tem o foco, né, em ele ser fodão e pegar a pessoa que ele quer, mas ainda que tentando desconstruir essa imagem de que ele só é fodão, né, porque ele se fode legal.
Mas eu fico até pensando, será que foi por causa de Will Smith que hoje a gente tem essa glamorização do coach, que é a pessoa que, tipo, te vende uma parada que não existe? Tipo, falo pra você, eu vou te vender um curso de criatividade. O que que tem nesse curso? Eu falando aqui coisas criativas pra você pensar. Ó, vou te ensinar a ser mais persuasivo e não te ensina porra nenhuma. Eu parei pra pensar.
Acho que você já disse isso em um outro podcast, quando você comentou de The Boys e outras séries, que elas fazem uma crítica social, elas têm um tema em específico, mas elas acabam fazendo um desserviço, né? Então, eu acredito que tenha sido, sim, muito influenciado por muita gente, igual o coach que usa música do Jota Quest para poder passar a mensagem.
É a mensagem que o pessoal absorveu do Red Pill, Matrix, né?
Exatamente, exatamente. Cada um absorve aquilo que, enfim, lhe convém, do que tem de base, né? Mas alguns filmes eles fazem um desserviço nesse sentido. Mas eu acho que isso depende do público, né, que absorve. Eu acho que o público tá tendencioso a isso. Não é culpa necessariamente do filme, né?
Sim. O nome do filme que eu queria lembrar aqui, que tá agora nos cinemas, é Que Horas Eu Te Pego, né? Que é onde é um moleque...
Não é pornô.
Não, é um moleque... Assim, eu gostei do plot, por mais estranho que seja, tá? Mas é um moleque rico que ele não quer nada da vida e nem namorar nem nada. Os pais pagam a Jennifer Lawrence pra tentar seduzir esse moleque. E, mano, tipo, dá tudo errado e não consegue e tal. E assim, eu me afasto muito desse gênero, só que ele me pegou porque ele parece uma homenagem a esses filmes dos anos 90. Que era bem filme para adolescente, bater punheta e assim, todo o lado cômico era muito mais voltado para o adulto ou para as meninas, enquanto para o adolescente que estava assistindo ali, ele era a punheta só, e aí piadas, esquece, eu só quero ver o momento que vai acontecer alguma cena picante, tal qual, sei lá, American Pie, assim, eu acho estranho alguém achar American Pie sexy, porque tem muita coisa grotesca acontecendo lá, Mas eu venho aqui trazer para vocês é um exercício. Esse exercício, ele só vale respostas. Não é sim nem não. Você tem que dar uma resposta e justificar. Eu tenho aqui perguntas para formar um filme perfeito de comédia romântica, já que a gente odeia. E nada melhor do que montar um filme que a gente, nem a gente mesmo vai assistir. E aqui, você ouvinte, eu tô com o diretor de fotografia, Tito. Estou aqui também com o roteirista, Fernando. E a gente vai montar esse filme. E eu quero perguntar para o Tito. Tito, se você tivesse que hoje pegar um ator vivo para interpretar na sua comédia romântica, que você ainda não tem roteiro. Você não tem roteiro, você não tem nada. A única coisa que eu falar pra vocês, ó, toma aqui dinheiro, eu preciso de um ator. Qual que é o ator que você escolheria?
Boa, boa, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que é um exercício bom. Eu acho que, tipo, mas sabe uma coisa que eu tava ouvindo o Fê e pensando? A gente, e eu volto aqui no meu lance do preconceito, não no sentido de querer atacar ou ofender ninguém, tá? Mas eu acho que a gente tem uma oportunidade de fazer um filme maneiro, porque acho que a gente confunde muito, e tem um motivo pra isso, o que é a comédia romântica. Porque tem muitos filmes que parecem que não são de comédia romântica e são muito bons. Você falou da Jennifer Lawrence, por exemplo. É, vocês já viram O Lado Bom da Vida?
Não, não vi.
Esse eu não... Um laço, tá? E que, tipo, eu acho que cabe como uma comédia romântica, assim. Mas ele flerta muito com drama, assim, né? Porque é um filme que fala sobre pessoas que têm a sua vida adulta e o seu relacionamento sendo pessoas com alguns graus aí diferentes de aspecto de autismo e por aí vai. Então é um exemplo assim. E acho que nessa linha, para ser o ator, para ser o galã ali, para estar estampando a capa, a gente tem que pegar alguém da nova geração, alguém que tá fazendo as coisas e tá chamando a atenção.
Certo. E
eu não sei o nome do menino, não pesquisei aqui porque, né, estamos ao vivo. Mas eu iria do Will, do Stranger Things, sabe? O moleque aí que também fez o It.
Tá.
Sei que parece meio doido, porque ele é bem novinho, mas ele já não é tão novinho quanto parecia do Stranger Things, tá, gente? O tempo passou. E ele já tá crescendo, já tá um adolescente daqui a pouco. É o jovem adulto.
Noah,
exatamente.
Noah alguma coisa.
Eu lembro que o nome dele é Noah, exatamente.
Noah.
Cara, eu acho que ele é um bom ator. Ele vai bombar. Cara.
Mais 2 anos, ele tá muito gato. Quanto mais tempo passa, ele tá muito bonito.
Sim. Então, tipo, não estranhe minha escolha, tá? Mas é porque eu tô pensando que o cara vai assinar pra fazer a trilogia, né?
Ah.
Sei que eu tô comendo um pedaço aqui da parte do roteiro do filme, mas vai ser uma trilogia.
Vai ser uma trilogia. É,
vai.
Ó. Antes aqui de você, a gente continuar o casting, é importante falar que numa boa comédia romântica, ao meu ver, precisa ter um antagonista. Aquela pessoa que olha com expurgo, ou com inveja, ou com desdenho. Tipo, naquelas comédias românticas, tipo, Ela é Demais, que sempre tem aquela pessoa, sempre, né, vilãzinha e tudo mais. E, cara... Você puxou...
Acho que é... Rogéria Jorge, a vilã, a antagonista do Garotas Malvadas.
Sim.
Que é uma ótima comédia romântica também, tá?
É, então, esse filme entra na tabela do tipo, tava passando na Globo.
É, bom
dia. Eu achei por conta disso.
É hoje, tem que usar rosa de quarta-feira pra poder esse filme. Eu uso.
Sim.
Às vezes é uma calcinha rosa, mas...
Abaixo
da minha roupa preta tá lá o rosa.
Eu acredito. Cara, como você jogou na adolescência, você fudeu com o meu casting de pessoa que ia ser a pessoa filha da puta, né? Porque eu queria que fosse uma pessoa, mas agora eu quero que seja outra. Tá?
Tá.
E assim, você, como a gente tem dinheiro...
Você podia ir na linha do... Desculpa te cortar. Você podia ir na linha do Diabo Veste Prada. E, tipo,
podia ser.
Personagem principal jovem, protagonista terceira idade.
Sabe? É, podia ser. Mas assim, quem eu ia escolher não combina mesmo. Eu escolhi, sabe o cara que faz o Drax do Guardiões da Galáxia?
Dave Bautista, tá ligado?
Escolhi ele. Mas, como você escolheu essa veia mais teen, eu gosto de ver quando atores que estão em alta fazendo heróis, e eles do nada fazem, né, vilões. Eu lembro que toda vez que aparecia um filme do Arnold Schwarzenegger, ele era o vilão, ou qualquer coisa, você ficava, nossa! E já trazendo para a nova geração aqui, eu tenho uma pessoa que vai ser um ótimo vilão, já que ele é um bom ator, e ele vai entregar como vilão, que é o Tom Holland. Tom Holland, que eu não sei ainda o que vai acontecer nessa escola, mas ele vai ser aí o rival. Se é por inveja, se é por ódio, a gente vai saber daqui a pouco. Mas antes da gente até montar o roteiro, eu quero saber de você, o Fernando. A gente precisa de um par romântico. E quem é o par romântico de Noah, mais conhecido como Will, mais conhecido como Perdido?
Assim, eu não sei se vai entrar se, ou não no programa, mas as duas vezes que o Tenório falou, eu queria ver com você se você ouviu a mesma coisa que eu ou não, eu entendi, a gente precisa de um pau romântico.
De um pau romântico? Achei. É, né? Pode ser.
É que ele tá no clima do filme que ele quer assistir aí, que tem um teor meio sexual no nome.
O Noah, na vida pessoal, ele é gay, então a gente pode colocar isso continuando aqui na ficção também, mas tanto faz, né? Ator, pode ser um relacionamento hétero ou não.
É, cara, que cilada que você me colocou aqui, cara.
Claro.
Realmente é um gênero que eu não manjo patavinas, assim.
Eu tampouco.
Ainda mais se tratando de conteúdo adolescente, que é uma coisa que eu tô expurgando minha vida nos últimos tempos.
Por isso, cara, você vai fazer um conteúdo adolescente que você assistiria, ou não. Eu não vou assistir.
É, uma pessoa que me vem à cabeça agora, mas ela não é nem tão adolescente, assim, embora ela tenha uma aparência muito jovial, seria a Emma Stone.
A Emma Stone. Ó, cara, pra mim, eu já vejo uma história rolando aqui, hein? Da professora Emma Stone. Da professora Emma Stone.
Não, já imagino.
Não, tá no trote isso aí. Por que não, cara?
Parece errado, pô.
Parece errado, cara. A professora. Assim,
vamos dizer que fica na faculdade.
Não é do segundo. Assim, todo mundo maior de idade. Todo mundo.
Perfeito.
Assim,
melhorou.
E aí, ela é essa professora, casava aquela professora que tá no primeiro ano dela lecionando, sabe?
Sei.
Aquela professora de 30, 32, por aí, e com aquele aluno ali com seus 20, 21, afim dessa mulher que é a Emma Stone. Eu tenho uma pergunta pra você, Tito. Hoje em dia, você ainda assiste Comédia Romântica?
Pô... Se for possível, sim. Por exemplo, esse filme que você mencionou aí mesmo, o De Horas Que Eu Te Pego, acho que é isso, né? É um filme que eu vi o trailer e parece interessante, cara. Assistiria. Eu sei lá. Acho que assim, nesses filmes, às vezes saem boas histórias, tá ligado? Então, gosto de dar chances, assim.
Você acha que um filme bom de comédia romântica, o que que ele tem que pesar mais? A comédia ou o romance?
Excelente ponto. Acho que a primeira coisa, tem meio... Pro romance, tem meio que uma jornada do herói também, né? Sim. Os arquétipos, as fases, etc. Eu acho a grande questão, a primeira coisa que se estabelece aqui, e acho que você começou muito bem, é a relação incomprovável ou proibida. Tipo, pô, a professora nunca olharia pro aluno, tá ligado?
Uhum.
Aquele aluno esquisitão, que não é, tá. Então, a gente já estabeleceu essa relação. Agora, com certeza tem que ter o jogo, a intriga, o triângulo. Porque, por mais que o Noah comece a se interessar pela professora Stone, Dona Stone, como ele a chama, um dia que ele resolve ajudá-la, porque ela acabou se machucando, não pode carregar os livros dela até o carro... Uhum. Na hora que ele sai do prédio da escola, o namorado dela, Tom Holland, tá lá. E o namorado dela, o Tom Holland, ele é mestre de taekwondo. E aí ele fica tipo, pô, como é que eu vou falar com ela, sendo que ela namora com esse cara, portão ou tal, não sei o que. E acho que...
Vai ter que o Tom Holland pra malhar mais, né? Porque ele é magrelinho.
Não, ele tá fortinho, pô.
Tá fortinho.
Ele disfarça bem. A partir daí, A gente pode trazer aqui uma referência de uma comédia romântica pouco citada.
Mas Show de Vizinha. Isso tá me parecendo Show de
Vizinha. Show de Vizinha é maneiro, tá?
É bom. Que é basicamente isso. É um cara que descobre que a vizinha é atriz pornô, só que ela é bem velha, né?
Bom filme, bom filme. Mas eu ia trazer aqui Scott Pilgrim. Sacou? Como que o nosso menino Noah vai fazer pra conquistar a professora e enfrentar esse cara que aparentemente é muito melhor que ele. E esse é um drama que todo homem médio tá passando nessa fase. Que é, pô, eu sou um bosta, eu sou um lixo. Esse cara tem carro, tem casa. E eu tenho apenas o meu apê.
Minha. Pô, posso continuar seu roteiro?
Claro.
Porque eu já. Porque aqui a gente tá projetando, galera, o trailer já. Porque no trailer já vai entregar o filme inteiro. E eu imagino muito o nosso querido. Vou chamar ele de Will, pode ser? Eu posso,
claro.
Colocar esse nome dele no filme mesmo, né?
Podemos.
Ele olha pra pessoa Stone.
Will é um nome.
E vê ela com um patamar. Não é nem de. Ele não sente desejo, ele sente um respeito, porque ele sabe que nunca vai alcançar aquele degrau.
É lógico, ela é professora de Fê.
Ela é professora do quê mesmo, Fê?
Ela é professora de aritmética, né?
Claro.
Aritmética básica.
Claro. Aí, ele como. Vou resgatar aqui coisa pessoal, hein? Ele, como uma pessoa introspectiva, ele vai pra sua casa jogar o seu videogame, porque é o único local onde ele não é tratado mal. Ele, quando ele joga videogame, aparece assim, ó, parabéns, você é vitorioso.
Lá ele não é o Will, lá ele não.
Exatamente.
Lá ele é o Dark Knight Will 67.
E aí, ele conhece um cara que é o melhor amigo dele, os dois trocam muita ideia. E o amigo dele, que é o... Tem um gunique aí, um ninique da hora.
O amigo dele é o Hank, né?
Hank?
É.
É, ele que, tipo, tá sempre online ali.
Eu queria mudar o nome do amigo dele, posso?
Pode.
Eu queria que fosse James.
James? Tá bom, o James.Baxter. Ele, os dois, o Will, são grandes amigos ali no MMO, mas na vida real o Will não consegue colocar toda aquela ferocidade que ele tem. Só que, meus amigos, quem na verdade é o amigo James Baxter é a professora que gosta de videogame, mas emula uma voz de macho pra não ser assediada.
Ela usa inteligência artificial, né?
Ela se abre muito mais com o Will do que com o Taekwondo. Taekwondo é o nome do Tom Holland do Taekwondo. Então,
Taekwondo, não é Taekwondo, né?
Taekwondo. Ele que é um cara que ele não gosta de videogame, né? A menina, ela não sabe quem é o Will. Ela não vê, na cabeça dela, é um cara de 35 anos também, como ela. E ele, por ela tá jogando videogame, é só um cara de 15 anos ou um cara de 23 anos igual ele. Que os dois são parça, entende?
Sim.
E ela, no trailer pra mostrar isso, um momento em que ela tá falando com ele e aí ela xinga, é o momento comédia, hein? Ela xinga e bate sem querer no modulador de voz. E aí a voz sai normal. Sim. Aí ele, quem foi que falou? A minha prima. E aí ele começa a sacar e ele começa a imaginar que o amigo dele é primo da Emma Stone. Sim, aí eu já me perdi na história, mas...
Não, é isso. E aí, o que que ele faz pra ir tentar? Ele fala, pô, eu preciso confirmar minha teoria.
Uhum.
E ele começa a mandar perguntas matemáticas complexas pro amigo dele, James, da salada de frutas.
E isso que é professora de aritmética, como...
Exato. E ele responde muito rápido. Aí ele fala, não é possível, saquei tudo. Meu amigo James tá pedindo ajuda pra prima dele.
Com certeza.
Que é ela. Só que ele não sabe... Que do outro lado, o Taekwondo, que ele ele trabalha com... Em que ele trabalha mesmo? Eu esqueci. Em que ele trabalha? Ele basicamente tem cuida da loja do pai dele, né? Uma loja de tipo esses... Walmart, só que em porte menor aí dos Estados Unidos, né?
Sim, sim.
E ele trabalha no Amunation, né?
Exatamente.
Sim.
Exatamente.
Eu queria até falar aqui pra vocês que eu quero falar do momento, assim. Eu sei que você continua. Pega o que você tá falando aí, Tito, porque eu tava aqui pensando no momento de emoção, né? E eu comecei até a chorar aqui, por isso que eu tive que pausar. Mas é que eu fiquei pensando qual que seria o momento de tensão barra emoção, né? Então, eu fiquei pensando do Tycho Tom, ele descobrir essa relação que eles têm, mas eles não sabem um do outro. E o que que ele faz pra destruir o Will? Ele invade a fazenda dele do Coin Master e destrói tudo. O Will, que tinha gasto ali horas e horas na vila dele do Coin Master, ele abre, está tudo destruído. Ele pensa, puta, será que foi a Jennifer Lopes que
destruiu? Ele cai de platina para bronze, né?
Exatamente. E aí, várias coisas começam a acontecer. Ele, no joguinho de MMO dele, ele cai naquele bait, tipo, ah, compra umas roupinhas para mim aí, faz um pix de R$150. E aí, quando ele vai ver o número, é de quem? Tycho Tom. Só que ele não pode falar nada. Por quê? Porque o Tycho Tom sabe de coisas e ele tem medo. Então ele finge que não sabe que o Tycho Tom tá fazendo essa chantagem. E aí fica nessa de ninguém saber o quê, até o público ficar perdido e achar que o nosso filme é genial.
Vale lembrar que o Will, ele tem esse problema de ser um cara sortudo, mas azarado, né? E como é comédia romântica, eles têm que ter um momento de descontração,
sim,
de pegar na mão, que olha no olho. E aí tem aquela parte que o Will fala, pô, vou chamar minha professora pra ir nesse cruzeiro aqui que eu ganhei dois ingressos, né? E aí eles vão, só que o cruzeiro que ganhou dois ingressos é o Titanic. Porque é uma situação meio de sorte e azar, que é uma parada que tem muito na comédia romântica.
Sim, assim, fazer referência ao mundo real, né?
Sim.
E assim, ia ser muito legal... ele convidar o amigo dele da internet, que na verdade é a professora Stone, né, o James.Baxter, e falar, puta, vamos fazer uma viagem virtual onde a gente visita os escombros do submarino que visitava os escombros do Titanic, que agora a parada é, né, um atrás do outro, e eles vão nesse passeio e tal, e ela fala, cara, o meu sonho sempre foi fazer um passeio desses, né? Só que o meu namorado, ele...
O quê?
Você disse namorado, e aí ela fica toda perdida, que não sei o que lá. E aí é quando finalmente o Will descobre a verdade. O primo da professora Stone é gay. E aí ele fica nessa parada de tipo, será que eu também gosto do meu amigo e gosto da professora Stone? Será que eu gosto de duas pessoas ao mesmo tempo? Será que eu estou apaixonado pelos dois? E aí ele entra nesse conflito de amor. E agora o coração dele é bi. É James Baxter e professor Stone, que agora decidiu terminar o namoro com Tycho Tom. Porque Tycho Tom acabou de ser demitido da loja... Qual o nome da loja? Não lembro.
Amunation.
Amunation.
É que eu tinha esquecido essa parte, mas eu fiquei no mundo.
O quê?
Inclusive o pai do próprio Tycho Tom é o CJ, né? Que é o responsável ali por ter...
Enfim. Cara, e o dele é o DVJ, né?
Assim, é que você me fez lembrar de piadas dos anos 90, que era muito de cunho racista, mas do pai do Tycho Tom e a mãe serem dois pais negros, tipo Kung Fu Panda, que eram dois patos, e tipo, cara, isso é uma coisa. E ficar naquela cena, filho, eu preciso te contar uma coisa. Ele, eu já sei, pai, ele então, você foi demitido. E eles nunca confessam que você é adotado ou que o pai é outro. O filme tá saindo, tá um bom trailer pra mim até agora, mas tem muita comédia e pouco romance. Eu preciso que um de vocês aí me ajude, porque essa parte do romance, dos momentos em que aqueles momentos que, tipo, joga um blur na tela, assim, tudo fica um pouco mais bonitinho, sol, roda gigante, fogos, nada disso, eu sou bom, porque a parte do romantismo me pega. Alguém tem alguma ideia aí de cena... Na hora pra pôr no trailer, assim, ó.
Aqui a gente tem que sempre ponderar que comédias românticas ou elas têm uma mudança abrupta de rotina, né? Ou, no caso, alguma frustração que impede a pessoa de fazer ou ser quem ela quer ser, né? Então, na verdade, né, a professora de aritmética sempre teve o seu sonho ali de ser professora de sapateado. E aí, boa parte disso é atrapalhado pelos planos e boa parte disso. Então, eu acho que isso é uma boa premissa.
É uma boa premissa. Afinal de contas, tem a ver com a aritmética, porque ela tinha que ter que contar a quantidade de passos ali e tudo mais. Faz todo sentido ela ser uma gamer sapateadeira que é professora de aritmética. Mas o que vocês não responderam agora é, eu quero uma cena romântica, uma cena que a gente vai sentir a nossa calcinha molhada. A gente vai sentir um sorriso do lado apenas esquerdo da nossa boca. Eu quero aquele momento meloso. Aquele momento que eu não consigo construir, porque como eu já disse, não manjo. Eu consumo muita pouca melosa, então... consumo pouca coisa melosa, hein?
E essa frase ficou a frase da abertura, né?
É, no caso, acho que trata-se do grande campeonato mundial de sapateado, assim, né? Porque nisso ela vê uma oportunidade de pôr em prática e o Will tem que aprender a dançar às pressas, já que o torneio é em dupla e o Taekwondo é muito machista para poder participar de um campeonato de dança dessa forma. Então, por meio do Nick, ali dos jogos que eles jogam, eles combinam de se encontrar e fazer esse casal improvável, e lá eles descobrem quem são. E o Will, que é um cara desajeitado, que tá todo voltado para essa parte de games, tem que aprender a dançar para poder concorrer a esse campeonato mundial, que tem como prêmio um PlayStation 5, já que é do interesse dele ter algum interesse em participar disso.
Sim, sim. Parece um pouco do plot do puta, aquele cara que fez o Ghost lá, o Dirty Dance, né?
Sim.
Cara,
outra coisa, se você me permite, essa cena que o Fede escreveu, eu acho que a gente poderia interpretar um pouco aqui, fazer um pouquinho dela aqui, nossa, de dubladores.
Claro.
Eu queria ser o Will e queria que você fosse a professora Story.
Claro.
E a gente tá dançando, tá? Imagina que a gente tá dançando, a música aqui já começou. E aí eu...
Pô, posso falar só que com pensamento, ao invés de falar...
Claro, claro. É uma comédia romântica, vai acontecer isso. E aí o Will aqui, que sou eu, penso...
Nossa, acho que agora chegou a hora de mostrar minha cartada mais romântica.
E aí a gente continua dançando, aí você pensou...
Nossa, mas ele tem uma cartada tão romântica.
E aí eu vou tentar fazer um passo diferente, tropeço, e você acaba me segurando. Não é? E aí você...
Nossa, é leve como um varapau, que gostoso.
Aí, Mentira, a parte do gostoso, tá, gente?
E eu, o Will levanta e fala, nossa, professor Stone, você me segurou igual o Edson.
Que Edson? Edson, que eu gosto. Eu tô imaginando os investidores assim, entendi, mas isso vai estar no filme final?
Aí é o cliffhanger pro 2, né? E aí a gente dá preparação pro segundo. E aí a gente vai descobrir quem é o Edson, né?
Sim, eu poderia... O próximo filme começa, né? Com... Aí agora estamos saindo nós três juntos, finalmente. Eu, você e a Dani.
Sim, ah, que foda-se. A amiga da Kit.
Eu, nesse momento que a gente tá dançando, eu tô muito nervosa. Tô muito nervosa. Tô nervosa demais, assim. E aí eu olho bem nos seus olhos e falo, eu não sei se vou conseguir. E aí você fala uma frase que só gamer de verdade reconhece. Que frase é essa?
Wahoo!
Let's play. Mario! Aí eu brilho o olho assim e falo, como que ele sabe disso? E aí dali, eu professor Stone, começo a pensar, será que o Will... é esse cara, a pessoa com que eu posso me abrir? E aí, é uma pena dele não ser um rico de 52 anos, como eu imaginava. E eu finalmente poder viver da arte de sapatear e sair da escola.
De alguma maneira bizarra. Entendo o seu pensamento e penso do outro lado. Esse cara sou eu. Quer dizer, esse cara sou o...
Só que você não sabia disso, mas Michael Tom, desempregado, pai do CJ, filho do CJ, ele colocou cola de madeira no seu sapato de sapateado. E aí chega um momento em que...
Não, mas você... A gente não pode deixar essa parte pro 2,
caralho, tipo, 3 filmes do Tycoon Tom fazendo... Eu vou te matar, Will.
Eu cansei de ser o Will.
Mas assim, pra mim, o filme já tem roteiro demais. Tá ótimo. Antes, galera, da gente terminar aqui, eu preciso de palavras... finais do nosso querido Fernando, que ele vai trazer para vocês o título do filme.
Vamos lá, vamos pensar aqui.
Preparem-se, pegue sua pipoca, chame seus amigos e ouça o áudio trailer do melhor filme de comédia romântica ainda não feito.
Um casal improvável. Professora Stone se questiona sobre seu sonho: parar de lecionar e ganhar o campeonato mundial de dança.
Ai, meu Deus, eu quero tanto esse PS5.
Um jovem nerd desajeitado.
Será que ela é prima da Inês?
Seu namorado Michael Tom fará de tudo para impedir que esse casal improvável aconteça.
Eu acho que a minha namorada deve estar se envolvendo com outra pessoa. Ela está distante ultimamente.
Ele é meio carioca.
Ultimamente.
E otário, né? Neste verão, a aritmética do amor.
E o cara...
Não, eu posso dar um outro nome?
Pode.
Mais 18? Eu não sei o que ser aritmético.
Assim, vai ter versão. Com certeza vai ter outras versões, né?
Aritmetendo.
Assim como teve Matrix, você acha que não vai ter?
Membros em bundas, né?
Então.
Tal qual as dificuldades de uma comédia romântica pro casal ficar junto, tem uma coisa que não é nada difícil de se fazer, que é você acompanhar este canal, estes apaixonados que vos falam, que vos trazem conteúdo semanal, e basta fazer isso acompanhando a gente pelas nossas redes sociais. A gente está sempre presente em todos os agregadores de podcast, seja Spotify, Deezer, todos os outros que você se sentir à vontade e mais confortável de poder ouvir um papo descontraído semanalmente. E a gente também está em todas as redes sociais, tal qual o Facebook, Instagram, TikTok. Não deixe de acompanhar a gente. E qual seria o seu filme romântico, hein, ouvinte? Curiosos para saber. E é isso. Falou.